Título: A Estética do Cangaço como Expressão do Irredentismo Brasileiro. Autor: Frederico Pernambucano de Melo. Curador: O relance inaugural de João Gonçalves sobre as praias escarpadas da Ilha da Madeira trouxe-lhe, e a seus marujos, visões de monstros. De gigantes armados, de temerosíssima grandeza, quando não viam senão relevo e brenha casados em sombras. Era esse o homem que se acocorava na gaiola da gávea, na aventura dos descobrimentos marítimos dos séculos XV e XVI, certo de que seria o primeiro a defrontar fantasmas, sujeitando-se a alisar com as mãos todos os mitos que os fenícios tinham soprado pelo Mediterrâneo e os gregos difundiriam poeticamente pelo mundo, desajeitando promontórios em gigantes, com a mesma força sendo capazes de concatenar nuvens em Juno. Do mundo romano para a Idade Média, as quimeras avançam na via comum da tradição. As descobertas sucessivas vão espantando os receios engenhosos do Oriente em direção ao Atlântico, onde ainda se achavam fortes quando das façanhas de 14 G2 e de 1500. No último caso, a surpresa da gente de Cabral com os nativos da Santa Cruz, ou dos papagaios, chegava por dois lados o da ausência de sereias, ciclopes, amazonas e outros prodígios entre eles, e o do encontro de um homem irrecusavelmente universal e ecumênico, por baixo do exotismo do traje sumário e para além dos costumes não menos bizarros. E bizarro é bem o termo, pois que indo do estranho ao gentil, nobre, generoso e elegante, traduz com fidelidade o geral das palavras de caminho enviadas ao rei em caravela especialmente destacada. Afinal, mais do que uma surpresa, a expedição tinha nas mãos alvíceras, de que costumavam vir recompensas. A terra pareceu formosa e opulenta ao primeiro cronista, de seu entusiasmo resultando a composição de um painel de dimensões surpreendentes para as circunstâncias, rico de descrições sobre a inocência, a docilidade e o espírito de cooperação das gentes encontradas, palavras especiais de encanto reservando-se para as mulheres, tidas por mais belas que as patrícias, além de quase mágicas na espontaneidade com que expunham uma nudez capaz de resistir ao crivo estético corrente na Europa. Os relatos amiam-se, divulgados na crueza do escrito de local ou requintados pela pena do erudito infenso ao risco das viagens, em ambos os casos atestando-se a dimensão, esta sim, verdadeiramente gigantesca da curiosidade de europeus rendidos de todas as seduções misteriosas das terras devassadas. O que havia de mais saliente no homem desse mundo os novos que Portugal apressava sem incorporar a se definia-se por uma diferença dramática aos olhos domados de quem a constatava de que era dado ao humano viver sem lei nem rei, à margem de sanções ou remorsos, dos guantes da propriedade, do comércio, da moeda e da religião, pois que estava às vistas o esplendor natural que a todos envolvia ali. A constatação dessa primeira inocência, de gentes mansas e pacíficas, pelo rei, D. Manuel, em carta aos colegas de Espanha, vem somar-se, ainda na movimentada primeira metade do século XVI, a Bula Veritas Ipsa, de Paulo III, estabelecendo sanções de ferro para quantos investissem sobre a bondade dos naturais das terras conquistadas, procurando escravizá-los ou pilhar os seus haveres. E a Europa vai se enchendo de índios, em grande parte brasileiros, topinambás, tabajaras, caetés, tamoios, que dançam para reis, devassam clausuras de freiras curiosas e se avistam com filósofos, a exemplo de Montaigne, à volta de 1562, motivando a escrita de um dos ensaios mais altos, sumário pungente do pensamento humanista da Renascença. Sem o saber, os nossos índios iam desatando, na cabeça dos pensadores mais ilustres do tempo, os laços constrangedores manejados pela realeza e pelo papado, na subjugação política e psicológica do homem dito civilizado. Mesmo que o imponente retrato do índio americano divulgado na Europa apresentasse retoques míticos não difíceis de flagrar, o certo é que o século XVII, ao entrar em sua segunda metade, já não tinha nessa figura flamboyante apenas uma curiosidade, mas um modelo. E sobre este irão fundar-se correntes filosóficas e jurídicas, quintessenciadas em doutrinas políticas que explodem com o individualismo revolucionário do século XVIII. Com Rousseau. Com a Revolução Francesa. Com o bom selvagem. Vincando tão expressivamente uma Europa calejada de crenças, o seu tanto blindada a novidades, um continente distante, enfim, a sedução da existência do homem em estado de natureza, traduzida, no plano de atitude, e desde que fincadas as primeiras estacas da organização colonial, por um irredentismo orgulhoso, uma sobranceria forrada da ilusão de cada um ser rei de si mesmo, não poderia deixar de ter as marcas mais profundas plantadas senão no Brasil, a terra de berço e do maior evidência no período. Os insurgentes de toda a ordem, rebeldes intratáveis por opção que não excluía a espoleta da circunstância, estarão perfilados por toda a nossa história, confundidos, em regra, com criminosos comuns, os notórios e famanazes da linguagem colonial, ou identificados nas peles dos revolucionários à sombra de bandeiras às vezes contraditórias, ou nas de agitadores a serviço de causa confusa ou nenhuma. Da fundação das lavouras de cana-de-açúcar ao tempo das capitanias, até o terceiro século da colonização, poucos alarmes serão mais frequentes na correspondência oficial que as alusões aos negros aquilombados de baixo e ao gentio levantado de cima. E, como a demonstrar que a liberdade completa não excluísse sequer o giro a 180 graus, vamos encontrá-los formando o estofo de milícias naturais e combatendo, pela lei e pelo rei, no exercício do direito à contradição, ao oportunismo, à rendição às pomadas de cooptadores que aqui e acolá apareciam entre os agentes da Coroa II. Por deslumbrante que parecesse ao português a terra descoberta, o ideal anterior da geração de riqueza veio a determinar que tudo nela fosse agredido sem piedade, afã que se abate, onipresente, sobre minerais, vegetais, animais, sem excluir mesmo as almas, ou principalmente estas, na segunda linha mestra do processo, a da propagação da fé católica sobre o animismo desprezível do gentio. Por volta de 1590, o Brasil conhece sua primeira vitória econômica de expressão mundial, arrebatando o primado da produção do açúcar de cana das mãos dos ilhéus de Madeira e São Tomé. 3 anos depois, o nome de Pernambuco, capitania que arcava, com a vizinha, a de Itamaracá, com cerca de 60% do que se fabricava na colônia, desponta nos mapas europeus como polo de riqueza universal. Os engenhos de açúcar multiplicavam-se por aqui, como os depósitos à volta do Passo de Lisboa, das cidades do Porto e de Viana, e as refinarias na Europa do Norte, o grande mercado, florescendo sobretudo em Amsterdã, Middelburg e Delft, sem falar dos efeitos cambiais que faziam as delícias das bolsas da Antuérpia e da própria Amsterdã. Uma caprichosa economia mundo, azeitada na fonte pelo sangue do índio e do negro escravizados, e pela seiva da mata devastada, eis ao que se chegava no primeiro século de ocupação ativa do paraíso de 1503. A colonização não deixava lugar, senão no irredentismo e na insubmissão, para o ideal de vida que fora considerado o apanágio da terra nos primeiros contatos. Quando os flamengos chegam ao Brasil em busca da matéria-prima para as suas refinarias, que os espanhóis tinham resolvido embargar após tréguas, e o ocupam, na porção nordeste, a partir de 1630, testemunham a degradação profunda por que passara a terra e tratam de documentar os restos do esplendor primitivo que está ainda aguardava. Nada da paisagem dos seres que a integravam escapa então aos olhos da corte de meninos artistas e cientistas do também quase menino que foi nação entre nós, um conde de 30 anos, com dignidade de príncipe para erguer com mais facilidade a Nova Holanda tropical. Céus, mares, rios, matas, canaviais, mangues, bichos, temperatura, regime de chuvas, umidade, doenças, costumes, tradições, etnias, urbanismo, armamento, tudo vai caindo na paleta ou na pena desses espíritos ilustrados, que viviam o século de ouro da pintura em sua terra de origem 4. E é um dos funcionários das forças de ocupação que devemos o registro mais antigo feito sobre a forma especial de arte popular que nos cabe trazer aqui ao conhecimento geral, por considerar que a sua expressão física, brotada dos elementos invariavelmente malditos do irredentismo, de insubmissão, do conflito enfim, teve por destino, em regra, a destruição sumária, sendo rarefeitos na história os sinais da sua aparição recorrente. As mil formas de repressão engendradas na colônia, no império e na república coube sempre, em face de troféus assim respingados de sangue, aquela posição de governo posta de manifesto por Prudente de Moraes ante os militares que lhe foram levar pessoalmente a notícia da queda do Arraial de Belo Monte, de Antônio Conselheiro, nos sertões da Bahia, a 5 de outubro de 1897, garantindo-lhes, entre brindes, que em Canudos não ficará pedra sob pedra, por encontrar-se o governo determinado a submeter quaisquer desordeiros, seja qual for a bandeira que arvorem, De nada mais precisando a força expedicionária para juntar ação a palavras tão claras e varrer do mapa a querosene e a dinamite, a maior cidade do estado depois de Salvador 5. Tudo um complexo de cultura, inclusive a de expressão artística acumulada com o funcional, a exemplo de chapéus de couro, de bacamartes, de punhais e de bolsas para condução a tiracolo, os famosos aiós, de confecção e tingimento em fibra de caroá, a de até não deixar vestígios, palmilhando-se, uma vez mais, o caminho por que têm ficado vazias tantas vitrines no Museu da História Brasileira. Afinal, aprendemos com Gilberto Freire desde 1933 que a educação jesuítica, a única que tivemos nos primórdios pela hegemonia maciça de que se revestiu, tomou rumo puritano, inclusive quanto às artes. Os sacrificados agentes da Companhia de Jesus, honra ao mérito, apesar de tudo, procuraram destruir, ou pelo menos castrar, tudo o que fosse expressão viril de cultura artística ou religiosa em desacordo com a moral católica e com as convenções europeias. Separaram a arte da vida. Lançaram os fundamentos no Brasil para uma arte, não de expressão, de alongamento da vida e da experiência física e psíquica do indivíduo e do grupo social, mas de composição, de exercício, de caligrafia 6. Quantos dos nossos museus não estarão rindo com dentadura postiça? Mas falávamos de outra coisa. Do que nos parece ser o primeiro registro seguro da presença dessa arte popular e especial, porque gerada em circunstância de conflito, em que as injunções de mercado estão de todo excluídas da cogitação do produtor e os laços anímicos deste, os místicos e até mesmo já elaboradamente religiosos, exacerbados pelo cotidiano de inseguranças. A palavra Pierre Morial, um burocrata francês a serviço da Geoctroyer de Estirudich e Compagnie, para descrever o que se encontrou nos cadáveres dos milicianos brasileiros, provavelmente mestiços, após o combate da ilha de Taparica, em fins de 1647. Mas o que ocorreu de notável e não convém esquecer foram as grandes folhas de papel encontradas sobre os estômagos desses cadáveres, nas quais estavam pintados mosquetes, fuzis, lanças, alabardas, chuços, espadas, setas e flechas sic, que os brasileiros carregam sempre com as suas armas, servindo-se dos mesmos em combate, encontrando-se, entre outros, diversas cruzes pequenas e grandes com a letra H. Morial dá ainda a dimensão do impacto produzido junto aos seus pelo sortilégio visível e engenhoso, à vista do destino surpreendentemente elevado que as pinturas escapulário vêm a merecer. Chicope, a maior autoridade militar flamenga no Brasil, foi tão amável que mandou de volta uma parte deles a seus inimigos, a fim de que os colocassem de novo em seus soldados poltrões, de modo que, de futuro, ele não tivesse de combater senão soldados valorosos, por artifício ou naturalmente. Os restantes foram levados para o Recife e para a Holanda, sendo entregues aos Estados Gerais, como uma raridade singular 7. Ambiência de conflito, sobretudo por conta das largas folgas intermitentes à ação principal dos envolvidos, seja em zonas de ocupação, em simples acampamentos ou mesmo em valiacoltos, não se mostra infensa a formação daquele complexo arcaico a que faz referência Clarival Valadares como caldo fertilizador da arte popular, refratária a exterioridades de modelo ou consumo 8. Mais certo será afirmar o contrário, vis-à-vis da exacerbação dos laços de dependência da divindade que a insegurança promove em tais circunstâncias. O homem assim mobilizado, a exemplo do nômade de todo, carrega consigo o próprio espaço de referências culturais, não sendo, nesse plano, necessariamente um dera-se-nem 9. No Brasil, essa consideração não se volta para número pequeno de episódios, mas para as contas rubras de um colar que vara os séculos. Como disse um cronista desapaixonado que aqui esteve no meado do século XVII, está rica a parte da América, em vez de gozar tranquilidade, parece estar destinada apenas à carnificina e à crueldade, que sempre viu executadas pelos descendentes dos naturais e dos que a nossa Europa aí conduziu, os quais, dera-se nem 9, só foram atraídos ao seu seio para regá-la com seu sangue. 10. Entre os intérpretes modernos, outra não é a posição de um José Honório Rodrigues, por exemplo 11. Ou, nem tão moderno assim, de um Silvio Romero, que denunciava o nosso vício de maquiar assanhamentos desordeiros sob o pomposo nome de revoluções liberais. Assim os casos das balaiadas, das sabinadas, das cabanadas, das abriladas e de tantos outros movimentos similares, em que o cientista sergipano enxergava, Isto sim, a irrupção dos elementos selvagens ou bárbaros que repousam no fundo étnico de nossa nacionalidade. 12. Um século duraram as lutas para sujeitar os negros dos palmares, o que se consegue, nunca inteiramente, quando já o século XVII morria. E o banho de sangue emendava com a chamada Guerra dos Bárbaros, levante indígena que se espalha em cadeia por todo o Nordeste, desmanchando, nos primeiros anos de arrancos os mais furiosos, boa parte do esforço colonial de assentamento do homem na terra. Do branco adventício, bem entendido. O derradeiro estertor maciço das tribos, ante perspectiva de se verem metidas em reservas, é jugulado a ferro e fogo pelo meado do século XVIII. Nos 100 anos seguintes, além do ciclo das revoltas da independência ao período regencial, algumas apontadas acima, e das revoluções pernambucanas de 1817, a única digna desse nome, segundo Oliveira Lima, de 1824 e 1848, ou da Vinagrada Paraense, de 1836, em que o elemento tapuio alçou o colo, tripudiando-se sobre a vida e a propriedade alheias, desejamos fazer referência, sem ânimo de arrolar com exaustão, aos movimentos populares, de cunho místico, da Serra do Rodeador, em 1820, e da Pedra Bonita, 1838, ambos em Pernambuco, antevisões em escala do que se passaria meio século depois em Canudos, de que viriam a ser reprises dolorosas os levantes do Caldeirão, Ceará, em 1936, e de Pau de Colher, Bahia, em 1938. Já avançado nosso século, portanto, de revolta contra novidades de governo e desabafo social se fariam os movimentos, inteiramente pés no chão, do ronco da abelha e do quebra-quilo, de 1852 e 1874, nos agrestes da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Repressão selvagem, com tortura sistemática de prisioneiros. E atendendo ao modo por que o homem do povo toma armas nessas ocasiões, às vezes deslembrado dos motivos, não raro pretextos, em nome dos quais a ruptura da ordem acontece, não excluiríamos o ciclo das agitações do período Flamariano Peixoto, a exemplo da Revolução Federalista, do Rio Grande do Sul e vizinhos, de 1893, e da própria Revolta da Armada, no Rio de Janeiro, nesse mesmo ano, com desdobramentos terminais nas Cochilas do Sul em 1895. Sem esquecer que o paroxismo do ciclo se reservaria para o episódio do Belo Monte de Canudos, em 1897, nos sertões da Bahia 13. O arrebanhamento da massa para essas sedições toca necessariamente na corda sensível do viver sem lei nem rei, despertando sonoridade velhíssima e onipresente, aliciante, contagiosa em seu apelo ancestral. Raro aquele dos nossos movimentos políticos ou cívicos em que não tenham ocorrido explosões desse furor recalcado ou comprimido em tempos normais, sustenta Gilberto Freire, que vê em tais arreganhos, sob a gala das proclamações, muito mais o choque de culturas desiguais ou antagônicas. E acrescenta também são frequentes, entre nós, os relapsos no furor selvagem, ou primitivo, de destruição, manifestando-se em assassinatos, saques, invasões de fazendas por cangaceiros. Um traço a mais de vida primitiva a subsistir na cultura brasileira, como o medo de bichos e monstros, lembra por fim 14. Pelo orgulho, pela sobranceria, pela vaidade, pelo desassombro da imagem ostensiva, pela força de formação de uma subcultura à base de derivações nada desprezíveis na música, na poesia, na dança, na culinária, no artesanato, na medicina, nos costumes, na moral, na religiosidade, na arte militar intuitiva e mesmo na arte de expressão plástica, a partir da herança pastoril, o cangaço sumaria, aos olhos do brasileiro de hoje, a franja de todos os irredentismos, sua saga confundindo-se com a própria ideia de resistência contra poderosos. É processo em curso avançado, esse da robinhoodização do nosso cangaceiro. Processo de fora para dentro, de observadores estranhos ao meio, abrindo a trilha mais funda da formação do mito, a que corresponde, de dentro para fora, e confluindo para o mesmo fim, o reconhecimento sensato do que possa ter havido de pungência cultural sob a exterioridade de banditismo. Nesse sentido, a mesma revisão feita sobre tantas das revoltas políticas, cívicas e religiosas brasileiras cabe no que toca ao chamado banditismo rural nordestino, de cuja realidade neurológica também se pode dizer gilbertianamente tratar-se de regressão à cultura primitiva, recalcada porém não destruída. Isto, sem prejuízo de seguir sendo banditismo ao rigor da norma jurídica então incidente. O cangaço, em sua raiz de insurgência nômade, grupal e autônoma, é dizer, de chefia situada dentro do próprio bando, mostra-se tão velho quanto a própria colonização brasileira, as suas desordens remontando ao período das capitanias, fenômeno de origem litorânea que é, sem que dispusesse, nesses primórdios junto ao mar, do nome porque ficaria conhecido e que só viria a receber no sertão, quando para ali vai sendo enxotado pelo sucesso da colonização na Faixa Verde. Descrevendo os primeiros tempos da capitania de Duarte Coelho, Oliveira Lima refere várias vezes a insegurança que a caracterizava, pela atuação de criminosos em correrias permanentes. No século XVII, ainda mais intensa se revela a ação de salteadores e bandidos, segundo palavras do mesmo cronista 13. Ao longo do período de colonização holandesa no Nordeste, vamos surpreender o nosso banditismo caboclo enriquecido pela presença de estrangeiros, desertores das tropas de ocupação, sendo de franceses e holandeses o contingente mais expressivo que se mesclava aos aventureiros da própria terra e aos negros fugitivos. E não ficamos nisso apenas. Houve mesmo chefes de grupo que eram holandeses. Assim o caso do célebre Abraham Platman, natural de Dordrecht, ou ainda de um certo Hans Nicolaes, que agia na Paraíba à frente de 30 bandoleiros por volta do ano de 1641. 3 anos após esta data, em 1644, os manuscritos holandeses fazem referência a um outro chefe de bandidos que já se tornara notório, Pieter Piloot, igualmente holandês. Eram os bushlopers, salteadores ou, literalmente, batedores de bosque, da designação holandesa do século XVI. O século XVIII não fugiria à tendência até aqui vista, mostrando-se pródigos os registros históricos no que diz respeito ao assinalamento de violências cometidas por bandidos. Não esquecer que foi na segunda metade desse século que o bandoleiro pernambucano José Gomes, o célebre Cabeleira, desenvolveu sua atividade, tão rica em peripécias, que viria a fazer dele um dos primeiros, se não mesmo o primeiro, desses campeadores a ser perpetuado pela chamada literatura erudita, e não apenas pela popular, campo este último em que a sua presença legendária vem atravessando séculos, em versos como o pernambucanissimo. Fecha a porta, gente, o Cabeleira aí vem matando mulheres, meninos também 17. No século XIX, presentes os mesmos fatores e condicionamentos, assiste-se ao mesmo panorama de insegurança do século anterior, mas com uma novidade: o sertão, que já se acha à época razoavelmente povoado, embora dispusesse de uma economia pecuária apenas incipiente, além de envolvida em luta tenaz contra um processo de decadência prematura cujos primeiros sinais datam de fins do século XVIII, começa a se converter no cenário por excelência do banditismo, até porque, no litoral, a colonização florescia em todos os sentidos, permitindo uma repressão mais eficaz como fruto de uma estruturação social que crescentemente se aperfeiçoava. É evidente que com o deslocamento do foco central do banditismo para o sertão, onde ele viria a receber o batismo de cangaço ou cangaceirismo, como dissemos, não desaparecia o banditismo litorâneo. O que se quer dizer é que, a partir da primeira metade do século XIX, as evidências históricas demonstram que esta forma de criminalidade passa a se desenvolver no sertão em ritmo idêntico ao da sua decadência no litoral. E mais no sertão viria o cangaço a se requintar notavelmente, tanto sob o aspecto quantitativo quanto sob o qualitativo, pelo aporte de uma rica tradição de violência, muito própria, como vimos, do ciclo do gado, de que este sertão não foi apenas cenário mas condicionante decisivo 18. Fornecendo ao banditismo um nome próprio de sabor regional, um tipo de homem vocacionado à aventura, um meio físico de relevo adequado à ocultação, coberto por malha vegetal quase impenetrável, e uma cultura francamente receptiva à violência, o sertão não poderia deixar de se converter no palco principal do cangaço 19. Nos começos da vida social na Caatinga, ao longo dos séculos 17 e 18, de forma generalizada, e mesmo de boa parte do 19, em bolsões remotos, a vida da espingarda não se constituía apenas em procedimento legítimo à luz das circunstâncias, mas em ocupação francamente preferencial. O homem violento, afeito ao sangue pelo traquejo das tarefas picuárias e adestrado no uso das armas brancas de fogo, mostrava-se vital num meio em que se impunha dobrar as resistências do índio e do animal bravio como condição para o assentamento das fazendas de criar. Naquele mundo primitivo, o heroísmo social forjava-se pela valentia revelada no trato com o semelhante e pelo talento na condução cotidiana do empreendimento pecuário. Nas festas de apartação em que se engalanavam as fazendas no meado do ano, um e outro de tais valores, é dizer, valentia e talento, precisavam somar-se para a produção ou confirmação de heróis pelas vias da vaquejada bruta, corrida com o homem nos couros e por dentro dos paus da caatinga mais cerrada, ou da corrida de Mourão, expressão posterior em que se resume nas últimas décadas a lúdica sertaneja da derrubada do boi. Nesse sentido, há versos de gesta que valem por um retrato sociológico, como o de Francisco das Chagas Batista. Ali se aprecia muito encantador, um vaqueiro, um amansador de podro que seja bom catingueiro, um homem que mata onça ou então um cangaceiro. Em torno do meado do século XIX, começando a ordem pública a deitar seu longo braço no sertão, o que se vê é a paulatina criminalização do viver pelas armas, no plano da administração da justiça, pari passu com a sua arcaização nos planos histórico e sociológico. Mas porque a desvalorização do viver absoluto se dá muito mais por conta da imposição de um código de valores litorâneos que da superação natural de uma etapa de desenvolvimento, o sertanejo não vê razões para deixar de amar os bons velhos tempos em que não se precisava esperar pela justiça pública para rebater uma afronta, tempos em que a guerra e a vingança privada se mostravam bem mais simples e fáceis de compreender como procedimentos punitivos, como mecanismos provedores de uma ordem o seu tanto bárbara, mas real. Eficaz. Direta como a lâmina do punhal de que tantas vezes se valeu, aliás. Relatando façanhas de Antônio Silvino, Leandro Gomes de Barros descreve, num verso apenas, essa justiça sui generis, tão da nostalgia do sertanejo. Onde eu estou não se rouba nem se fala em vida alheia, porque na minha justiça não vai ninguém pra cadeia, paga logo o que tem feito com o sangue da própria veia. Por tudo isso, não é de estranhar que o cangaço tenha sido uma forma de vida criminal orgulhosa, ostensiva, escancarada. Até mesmo carnavalesca, como no caso do traje, de muito apuro e de muitas cores. Ou no da música, o chachado, sincopado como um tiroteio. Ou ainda no da dança coneixa este a pisada. Dança só de homens, ao contrário do que se tem reproduzido em dias correntes para inglês ver. A cultura sertaneja abunava o cangaço, malgrado o caráter criminal declarado pelo oficialismo, com as populações indo ao extremo de torcer pela vitória dos grupos com que simpatizavam, quase como se dá hoje nos torneios entre clubes de futebol. A legenda dos capitães de cangaço mais famosos vai sendo esculpida de forma sedimentar pelos versos dos cantadores de feira, emboladores e cegos rabequeiros, todos dispostos a cantar a última façanha de guerra do grupo de sua preferência. Também a literatura de cordel se encarregava dessa celebrização, capaz de atingir, com João Calangro, um jesuíno brilhante, um Viriato, um Guabiraba, um Rio Preto, um Cassimiro Honório, um André Tripa, um Vicente do Areal, um Antônio Silvino, um Tempestade, um Senhor Pereira ou um Lampião, abrangência espacial e intensidade difíceis de avaliar, tal volume. A importância do registro ressalta da riqueza poética e musical da tradição sertaneja do Nordeste, não apenas presente senão exacerbada ao máximo nas correrias do cangaço, chegando a se erguer a condição de história paralela dos fastos épicos daquele chão tardiamente feudal. Não houve feito de armas ou de galanteria, não custa insistir nesse ponto, que não merecesse madrugar na feira imediata do vilarejo próximo, transmudado em repente fanhoso de cantador, com direito a ornato de viola, rabeca ou pandeiro. Com poucos dias, espraiava-se por toda uma ribeira em folhetos cuspidos da prensa oportunista do poeta com tombo de empresário já estabelecido em Centro Maior. Um João Mendes de Oliveira, por exemplo, que encimava sua oficina de versos no juazeiro do Padre Cícero com placa onde se lia, além do nome, a condição funcional historiador brasileiro. Esses vates de Alpercata, nunca distraídos do compromisso com o belo, foram além da arte e fizeram ciência sobre as espécies mais aparentes da história, da crônica, da biografia, da toponímia, da antropologia cultural e do folclore. Ao tempo de suas produções, foram também repórteres. Correspondentes de guerra, os mais ousados. Que dizer do autor anônimo, um soldado, provavelmente, do ABC sobre o Cerco de Fagundes em 1898, cangaceiros e macacos atravados em combate que quase põe abaixo o vilarejo paraibano próximo a Campina Grande. Vejamos alguns dos versos, de ritmo que não fica a dever às composições guerreiras de um Gonçalves Dias, na forma como Leonardo Motos recolheu da memória do cantador Bernardo Cintura, publicando-os no seu Violeiros do Norte, de 1925. Agora estou me lembrando do tempo dos Guabiraba. O capitão Zué Augusto cercou a serra e a zaba. Encontrou uns cangaceiros quase Fagundes se acaba. Cercou a serra e a zaba com 30 soldados junto. Falou para os cangaceiros. São pouco. Apareça muito. Tomou a boca da funa. Trouxe carga de defunto. Enéas foi dos primeiro. Como mais influído. O capitão disse a ele. Cabra não seja atrevido. Receba beijo de bala. No mole do pé do ouvido. Foi um beijo envenenado como um besouro estrangeiro. A bala o beijou na fronte, já se viu tiro certeiro. E isso serviu de exemplo pro resto dos cangaceiro. Guerreava o capitão com 18 cangaceiro. Passando bala por bala, como troca de dinheiro. Matou 2, baleou 3, o resto depois correram. Por muito tempo, o cantador repórter foi o único a ter as suas notícias circuladas nos ermos sertanejos, disputando com a sagacidade do cigano o monopólio da novidade no deserto. Muito mais o leitor atentará para os versos e as mudinhas da produção popular do chamado ciclo heróico se tiver em vista que o abraço da viola com o punhal se deu frequentemente na própria intimidade dos grupos combatentes, dispensando o rapsodo profissional, de algum modo um invadente. Um paisano. Na linguagem comum a cangaceiros e macacos. Rio Preto, no quartel final do século XIX, foi cangaceiro e cantador apreciado na fronteira da Paraíba com Pernambuco, dele não se sabendo se mais temido por conta dos desafios ou das brigadas em que se envolveu. Fim do combate, armas ainda em brasa, do bando de Sinho Pereira, de atuação na mesma área mas já no século XX alteava-se uma voz que fazia perfeita crônica em versos de todo o combate. O cabra sereno, negro e analfabeto, dava-se ao orgulho de iluminar poeticamente o campo de batalha, já morto o clarão dos tiros. Nesse mesmo bando, quando das permanências ociosas nos coitos dos coronéis de confiança, cabia a Luiz Cacheado ou a João Dedé cantar mexidos ao ritmo da batida de mão na argola à esquerda da culatra do rifle cruzeta, assim chamado em Winchester de 1892, arma padrão nas lutas do cangaço no período. Essa tradição musical que remonta ao século XVIII, quando o cabeleira fascinava com seu canto a filha do capitão Mor que o prendera em 1786 nos canaviais do Engenho Novo do Paudalho, Pernambuco, não perdeu terreno com Lampião, cujo bando, quando da visita à Fazenda da Pedra, de Laurindo Diniz, em Princesa, Paraíba, no ano de 1922, cantava as toadas do Chachado em primeira, segunda e terceira vozes. Segundo ouvimos de Dé Maura Lima de Araújo, de Triunfo, Pernambuco, presente a Funsanata. Nos anos 30, Zé Baiano e Mourão, na primeira metade, e Getirana, nos anos finais, dividiam a palma da composição e da execução musical no grupo do Capitão Virgulino, ele próprio, segundo o cangaceiro Volta Seca, um amante discreto do canto, além de bom tocador de sanfona. Todo esse mundo de poesia, musicalidade e ritmo. Condicionado, quanto ao último aspecto, pelo tchac-tchac binário da alavanca do rifle Winchester ou pelo prá-prá-prá-prá quaternário do ferrolho do fuzil Mauser, convém não deixar de lado no esforço por compreender o cangaço em face das sociedades sertaneja e regional nordestina, além da brasileira, a que se impôs pelo nervo do irredentismo ancestral XX. A fotografia, ao chegar ao sertão na primeira década do século atual, faz as delícias do cangaço. Dessa forma de existência criminal que há de ser vista antes de tudo, convém insistir, como geradora de uma subcultura dentro da cultura sertaneja e que parece ter sido criada para caber numa fotografia, tamanhos os cuidados dos cangaceiros com a estética, com a imponência, com a riqueza e com o fascínio do traje guerreiro de que se serviam. Nisso, talvez apenas o cavaleiro medieval europeu ou o samurai oriental possa rivalizar com o nosso capitão de cangaço. Que nada tem daquela figura cinzentamente apolínea com que os muralistas mexicanos passariam uma rasteira internacional em tantos de nossos pintores, notadamente em Portinari 21. Desde 1934, Lampião à solta, Antônio Silvino preso e no Recife, Sinhô Pereira arribado para os lados de Minas Gerais, Clarival Valadares despertava para o mundo de significados que o cangaceiro carregava pendurado, afivelado, cravado ou costurado, como ainda hoje se vê no aguadeiro das feiras do Marrocos, as cartucheiras envernizadas e bem ajoujadas ao corpo, a não deverem homenagem, senão a requerê-la, a guarda de um Ibn Saúde. Com a população portuguesa adrenada para a aventura da Índia, foi o moçárabe, em boa parte, que veio povoar o Brasil. Presença viva na cultura brasileira, a árabe, por suas muitas composições, teve aulas a dar em maior número a um sertão de 500 milímetros de chuva anual que a uma faixa litorânea de faces 2.500 milímetros. O que Valadares percebeu foi a raiz pastoril da estética do cangaço, encantando-se por ver que está e é muito além daquela, por não se ver empobrecida pelo teto limitador da funcionalidade, capaz de explicar tudo na vestimenta do vaqueiro. Para ele, assim, o traje do cangaceiro é um dos exemplos demonstrativos do comportamento arcaico brasileiro. Ao invés de procurar camuflagem para a proteção do combatente, é adornado de espelhos, moedas, metais, botões e recortes multicores, tornando-se um alvo de fácil visibilidade até no escuro. Lembremos-nos, entretanto, que no entendimento do comportamento arcaico o homem está ligado e dependente ao Sikh sobrenatural, em nome do qual ele exerce uma missão, lidera um grupo, desafia porque se acredita protegido e inviolável e, de fato, desligado do componente da morte. Essa explicação, embora sumária, de algum modo justifica a incidência da superfluidade ornamental no traje do cangaceiro, que antes de sua implicação mística deriva do empírico traje do vaqueiro 22. A estética corrente na zona rural, chegada até nós por meio da Península Ibérica, predomina nesses atavios, que expressam, assim, da frieza geométrica das faixas gregas ao esoterismo oriental dos signos de Salomão e das estrelas de oito pontas, com passagem pela tradição mais recente da flor de lis, sugestão de poder tomada de empréstimo à realeza anciã de Avis, ou a Casa de França, e disseminada naquele mundo ainda bruto, sem esquecer as floretas, rosáceas e margaridas, as planetárias e esferas as mais variadas, tudo com o vestígio quinhentista e seiscentista do que o sertão recebeu e como que mumificou, ao abandono de séculos 23. Do chapéu de couro à alpercata de rabicho, o traje do cangaceiro é todo imponência. Burton assinalava esse primor em 1867, quando pudera ver nos sertões do São Francisco, no tocante à primeira de tais peças, que os elegantes levantam um pedaço da larga aba e, prendendo-a com um grande botão metálico, transformam o chapéu num tricórnio. E confirmava esses chapéus são feitos de couro de cabra, carneiro ou veado, os últimos são os melhores, mas qualquer um serve 24. Com uma copa rasa e de feitio levemente afunilado, a partir da forma peito de moça, lavrada em aroeira ou angico, costura apenas vertical, no estilo pernambucano difuso por todo o norte do São Francisco, ou arredondada e mais profunda, costura também horizontal e circular, além da vertical, ao modo da Bahia, o chapéu de couro evolui erraticamente da aba grande para a curta, a urbanização calçando essa última tendência. Em qualquer caso, é símbolo dos sertões do Nordeste, ontem como hoje. No viés da derivação pastoril, o cangaceiro exagerava nas dimensões e no luxo das partes componentes, a exemplo da aba, pespontada com a linha grossa ou frisada em camurça branca, por fora e por dentro, que podia chegar aos 20 cm de raio anular, ou da testeira, no que toca à largura de 4 cm, ou do babicacho, quanto ao comprimento, a ponteira caindo ao umbigo, ou ainda do babicacho traseiro, a ter a mesma sorte da correia da testa. De vaqueta branca, com janelas em verniz ou pano de cor forte, costuravam-se as quatro flores de lis da copa, abertas na posição crucial. E a tradição, difícil de ceder a modismos. Vimos, com Burton, que o hábito de quebrar a aba, rebatendo-a para cima, integra essa tradição. Além da estética do poder colonial, é resultado da barragem de vento, na carreira do vaqueiro, e também do imperativo de ver acima dos olhos. Ponto. Este último, vital para o cangaceiro que não desejasse cair em tocaia de serrote, para dizer o mínimo. A aba traseira, quando grande, requer por si mesma o rebatimento, para não ficar roçando a espádua. Mas o ângulo aqui é o menor. Os cabelos de couro, pendentes nas bicas laterais dos chapéus de abas grandes, empregam-se em reparos rápidos, feitos em viagem. Arriscamos, da nossa vivência, que as grandes abas levantadas tenham alguma coisa que ver com a circulação do ar em torno da copa. Importante, por menor que seja, no abafado da caatinga. De conversas com cangaceiros, ouvimos que Lampião, em sua convicta realeza, permitia-se alternar o chapéu de couro por similar de feltro, a chamada massa, nos períodos de muita chuva, para este transportando todo o correame com os ouros. Livrava-se do mofo preto. Também do peso do couro encharcado. É revelação que encontra Bona em velhas fotografias. E até no documentário em filme, de 1936, de Benjamin Abramboto. Valia a pena tanto cuidado. O chapéu tomado por morte ao maior de todos os cangaceiros, em 1938, de couro de veado, abas e correias grandes, caprichosamente ornamentadas, causou sensação na imprensa e na opinião pública por conta de aspectos que iam das estrelas de 8 pontos nas abas, com que se procurava devolver, pela frente e pelas costas, já então inutilmente, a projeção de malefícios, ao da presença de cerca de 70 peças de ouro marchetadas por todo o corpo do objeto, a festeira trazendo ao centro a efígie de Pedro II, barba pontuda, em moeda de 1885, com 4 centímetros de diâmetro, ladeada por similares de 1776 e 1802, as quinas de Portugal à mostra, mais 4 de tamanho menor, também de ouro puro, 2 com a esfera armilar e 2 libras esterlinas, além de 2 medalhas pequenas com a inscrição Deus te guie, passando por um pequeno brilhante, este, no babicacho traseiro, e por lâminas, também de ouro, quadradas ou redondas, com inscrições piedosas como saudade, amor, recordação, lembrança, amizade, ou com as iniciais CL, Capitão Lampião ou P, vendo-se, ainda, 3 anéis incrustados no couro, sendo um com pedra verde, uma esmeralda, outro, uma aliança, e o terceiro, de identidade, com a inscrição santinha. Um repórter do Diário de São Paulo fez estilo, caracterizando-o como verdadeira exposição numismática, apenas 3 dias depois da morte do dono. Foi repetido até no estrangeiro. Examinamos o chapéu, em 1982, no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. O cangaceiro mor foi abatido por uma volante daquele estado, a convite de seu presidente, tendo-nos sido dada a liberdade rara de pô-lo na cabeça. E o pescoço bambeou. Pensamos em Clarival Valadares. Tanto peso ornamental não teria que ver com a funcionalidade militar, mas com valores bem mais sutis. O chapéu é o ponto de concentração dos acréscimos estéticos e místicos que caracterizam o traje do cangaceiro. Como expressão de arte, tem vida própria, podendo ser lido com ou sem o conjunto da vestimenta, ao modo da carranca do São Francisco em face do barco que isolava. Sintetizando elementos que não valem artisticamente por si, de couro, tecido, metais nobres ou apenas vistosos, ilhosas e circunstancialmente fitas, há de ser apreciado no conjunto que encerra em harmonia com a cabeça, não resistindo à decomposição. Os elementos, per si, ou são, no máximo, discrepâncias de padrões conhecidos milenarmente, ou, pior, séries industriais, o que de mais fundo podendo se arrancar de cada um destes não indo além de vagas sugestões puxadas do sentimento. A de que a estrela de 8 pontas, 2 a mais que a bíblica tradicional, tem implicação com os mil raios da macambira, uma destas. O catingueiro tem nessa bromélia temível, com espinhos de ida e de volta, uma aliada imemorial contra todo invasor. O nec plus ultra do litorâneo. E a ama. É seu esconderijo. De pessoas e de bens. Sobretudo ao aglomerar-se em bancos de centenas de metros quadrados, negando espaço a um pé de alpercata que seja. Há ainda florões que traem a catadura da coroa de frade. Cacto que lembra um grande botão verde e rubro atarracado sobre os lajedos, quando visto de cima. São semelhanças. Sugestões, apenas. Toda a consistência artística vem, assim, da combinação dos elementos no conjunto do objeto, valendo aqui o que Berta e Darcy Ribeiro disseram sobre a arte plumária dos que a pôr radicalmente, uma arte de síntese 25. Mas no que toca a esse conjunto, mesmo entre homens de um mesmo bando, de convivência cotidiana necessariamente próxima, não se flagram repetições. As fotografias depõem com eloquência. Os objetos sobreviventes, não mais que 3, conhecidos, o subscrevem. A foto, muito nítida, das cabeças de Lampião e seus homens, colhida na escadaria da Prefeitura de Piranhas, Alagoas, No dia mesmo do combate do Angico, apresenta 13 chapéus arrebatados aos cangaceiros pela volante. Pois bem, não há dois iguais. Tão ricos em tema e valor material quanto o do chefe, sim. O de Luiz Pedro, lugar-tenente do bando, também abatido, ilustra ambas as vertentes. Os demais, rivalizando apenas quanto à estética. Registre-se ainda terem sido conjuntos notáveis, em todos os aspectos, os chapéus de Corisco, de Moderno, de Mariano, de Zé Baiano, de Gato, de Juriti, subchefes a serviço do capitão. E não se omita o que ouvimos dos ex-cangaceiros Candeeiro e Barreira que a um chefe ou subchefe cabia enfeitar os seus afilhados. Os cabras sob sua direção. A tarefa consistindo no fornecimento dos metais nobres, no caso, pouco ouro e muita prata, e na confecção dos ornatos. Os alfaiates de pano e de couro, para além da coragem pessoal, eram candidatos naturais ao galões de chefia intermediária no bando de Lampião, ele próprio um desenvolto na agulha e na linha. As técnicas e os materiais aplicados nos chapéus vamos encontrar nas demais partes de couro do traje cangaceiro, com menores possibilidades de formação de conjuntos, naturalmente. Nos talabartes, em particular, peça restrita aos mais vaidosos, espécie de sobrepeliz desse traje, apinhavam-se moedas de ouro e prata, em meio a centenas de ilhos esmaltados de branco. Também nas bandoleiras, destinadas a suster a espingarda no ombro. Nos cintos, guaiacas e cartucheiras de cintura, ainda um pouco. As correias em X da borracha da água e do cantil, bem assim a capa deste, não recebiam senão ilhos esvazados, dissipadores do calor nas caminhadas. De ilhoses ornamentavam-se ainda as perneiras, as luvas, os coldres, as carteiras e as alpercatas, sem prejuízo de emprego de debruns, frisos e vernizes, no plano dos couros especiais de enfeite. Digna de nota é a cartucheira de ombro, disposta a modo de faixa ou banda em diagonal sobre o tórax. Apesar de fazer parte do figurino do infante desde o século XVII pelo menos, com as porções de pólvora do então mosquete de anticarga penduradas numas como que garrafinhas de madeira, incorpora-se ao traje do cangaceiro do período mais recente apenas quando Lampião, cedendo ao duríssimo combate que lhe movia o estado natal, deixa Pernambuco e ganha os sertões baianos, no meado de 1928, vindo a conhecer vastidões desérticas medidas pelas dezenas de léguas e a necessidade compreensível de se prover de um adicional de munição de briga que não sentira nas andanças iniciais ao norte do São Francisco, em terras bem mais habitadas. Eis a circunstância que responde pela popularização de uma peça que substituía com vantagem o talabarte, por não ser, como este, apenas um ornato, ou, no máximo, um elemento de sustentação, mas permitir o transporte, em condições anatomicamente ideais de distribuição de peso, de um acréscimo para a guerra que podia chegar aos 150 cartuchos de fuzil Mauser, obra de 3,6 kg, aproximadamente. Com os enfeites do couro que apontamos acima, nada econômicos aqui, a munição dispunha-se em estojos de 5 cartuchos, presos entre si por lâmina metálica, o carregador ou pente, e abotoados à faixa por pressão, de tudo ressumando um toque final de imponência para o conjunto do traje, capaz de lembrar o efeito da corrente de cavalariço morde e rei sobre o torso do conde duque de Olivares, como retratou Velázquez. Tal qual o talabarte, a cartucheira de ombro dava distinção ao portador, que não poderia ser um qualquer. Um cabrachão. Cedo o macaco passa a alvejar de preferência os que se dotassem dessa peça de gosto armorial. Assim perdia a vida Moderno, cunhado do chefe e tesoureiro do bando, em 1936, segundo ouvimos de um dos matadores. E dos 9 mortos masculinos de 1938, em Angico, apenas 2 portavam as vistosas bandas de munição o próprio chefe e quinta-feira. A daquele, conservada até hoje na instituição alagoana que referimos, confeccionada pelo próprio dono, ao que nos assegura o Candeeiro. A ferrageria sertaneja não se emprega ali a expressão cutelaria, mobilizada secularmente pela insegurança da vida rural para o provimento das formas variadas de armas brancas, o ferro frio da linguagem de gesta, é ponto alto no cangaço, evocando o primor de tendas legendárias como as de Zé de Martina, em Triunfo, Pernambuco, a de Zé Pereira, no Crato, Ceará, a de Né Ferreiro, em Água Branca, Alagoas, e a que mais altos prodígios atingiu, na fase final do cangaço, a de João Jorge, do pau-ferro, hoje Itaíba, Pernambuco, casa que bem poderia decorar o frontispício com a velha distinção inglesa do Cutler's to His Majesty, uma vez que proveu o rei dos sertões e seu bando, ao longo dos anos 30. Punhal, faca de ponta, facão longo e curto, estoque, com as denominações variantes de faca punhal, faca punhalada, faca ponta de espada, faca pernambucana ou pajeuseira, para segunda, e de faca de arrasto, lambedeira, jacaré, parnaíba ou terçado, para o terceiro, eis um pouco dessa galeria cerada, em que todas as modalidades podiam receber acréscimos capazes de alongar sem arte, mas nenhuma tanto quanto a dos punhais. Porque aqui, pela ausência de gume e, assim, da possibilidade de adamar-se no emprego doméstico, está-se falando da nobreza de uma arma destinada apenas às justas, na defesa ou no ataque, em apoio à espada, no passado mais remoto, ou como peça de luta, no cangaço, até ser quase morta pelo advento da espingarda de repetição, salvando-se para o destino de executar o inimigo, no rito letal nordestino do sangramento, ou para o golpe de graça e sobreferido, até sublimar-se cumulativamente em símbolo de status. Ninguém no bando de Lampião, por exemplo, devia ir além dos 80 centímetros do exemplar portado pelo chefe. E esse porte tinha estilo que não discrepava cingindo orgulhosamente as cartucheiras de cintura em diagonal, sobre o abdômen, à vista de todos, aço da melhor qualidade europeia ou nativa, encimado por cabo de feitio integralmente sertanejo, à base de liga de prata lavrada, marfim, osso ou chifre de boi, não raro, alianças de ouro tomadas ao inimigo e incrustadas em gesto de bisarja, materiais comuns às bainhas, as mais modestas sendo feitas de couro não menos ornamentado. Os punhais do cangaço são surpreendentes pelo tamanho, pela riqueza material e pela sedução algo sinistra de seu desenho, não sendo superados por similares de qualquer parte do mundo, inclusive do Oriente, vaidoso de seus cris ondulados, de seus longos candijares, dos yatagãs curvados em crescente lunar, das katanas, todos belos de fazer medo, como disse Gilberto Amado, sem esquecer a cimitarra árabe, de tanta influência sobre o nosso estoque, a navaja sevilhana, a rapieira europeia 26, que venham. O punhal cangaceiro resistirá, pelo funcional e pelo estético, da presilha ao agudo da lâmina, passando pela carapuça, carrete, anel, eixo e interço, do conjunto do cabo, em que se dispõem planetárias de seções eretas, cortadas por alianças a modo de linhas equatoriais, fios de ouro sobre marfim, em boas alternando chifre com metal amarelo ou com outro chifre de cor diferente, em meio a tudo a delicadeza, sobretudo nos enterços e bainhas, de ilustrações buriladas em um tempo sem relógio, estendendo sequências infinitas de traço variado. As mulheres, que no cangaço nunca se arvoraram em Amazonas, mas em companheiras joiadas e perfumadas de seus homens, portavam punhais tão belos quanto os destes, a diferença ficando por conta do tamanho. Ali, um Lampião ou Luís Pedro, com estiletes embainhados de 83 e 75 centímetros, respectivamente. Aqui, uma Maria Bonita ou uma Inacinha, com não mais que 32 e 37,5 centímetros, também com as bainhas. Apanhou-se em Angi com um lindo punhal feminino, que dizem ter sido de Enedina, morta ali, com 25 centímetros apenas. Vimo-lo, em 1984, nas mãos da nora do comandante-geral da polícia de Alagoas à época do desenlace de 1938, Coronel Teodoreto Camargo do Nascimento. Feito típico de João Jorge, que sabia ser até mesmo liliputiano em sua arte. Jorge Luiz Borges sentiu o apelo místico, quase sensual, que se desprendia de velhos punhais pampianos aposentados em uma gaveta. São mais que uma estrutura feita de metais, cismou. O mesmo arrepio de que se tomaria João Cabral de Melo Neto diante dos estiletes de um Pernambuco posto para além do seu, que é o da faca peixeira do caçaco de engenho, o das terras enxutas oeste do estado, das águas cortadas do Ipanema, do Muxotó, do navio, do Pajeú, para ensinar. Esse punhal do Pajeú, faca de ponta a só ponta, nada possui da peixeira, ela é esguia e lacônica. Se a peixeira corta e conta, o punhal do Pajeú, reto, quase mais bala que faca, fala em objeto direto 27. Das bolsas laterais, os empornais ou bornais, do falar cangaceiro, vinha o matiz do conjunto do traje em estudo, predominando na secura pernambucana o desenho geométrico, puxado a galão de cor contrastante sobre a lunita ou brim grosso. Vermelho ou azul pontilhado no barrento do caque, uma escolha fácil. Amarelo sobre a mescla azul, outra. Azul do céu sobre o azulão carregado, mais raro. A opulência baiana traz para o bonão os motivos florais mais vivos que se possa imaginar, bordados à máquina em ponto corrido, também descrito como ponto de matiz, até fazer sumir, quase que por inteiro, o tecido de suporte. Um deslumbramento de cores, diga-se aqui sem exagero nenhum. Era como se naquele final dos anos 20 dera lampiônica os mais esquivos habitantes do cinzento se levantassem contra o despotismo da ausência de cor na caatinga estival e proclamassem o delírio, a vertigem, a folia de tons e de contrastes. Um jornalista maduro assistiu do alto dos cotovelos, certamente trêmulos, a entrada lenta do bando em sua cidade, Tucano, Bahia, em 1928, despachando para a capital palavras que se tornavam repetitivas no período. Vinham tão ornamentados e ataviados de cores berrantes que mais pareciam fantasiados para um carnaval 28. Visíveis por todos os ângulos, os bornais respondiam por mais de dois terços dessa porra de cores, o mais ficando por conta do lenço de pescoço, a jabiraca, do jargão, cerca de 80x80 cm, em bramante, seda ou tafetá, segundo hierarquia um tanto informal, mas em que se divisavam claramente as figuras do recruta, o recruta, do cabra, o rapaz, e do chefe de grupo ou subgrupo, o padrinho ou patrão. No modo como se dava o presilhamento da peça no pescoço, um outro sinal de poder o cangaceiro ia colecionando alianças de ouro, tomando-se como rico quando formava o cartucho. Houve destes famosos. O de Luiz Pedro, um exemplo, com acima de 30 alianças. O bornal era confeccionado em tecido resistente, alças escapulares em torno de 10 cm de largura, divisões internas, 2, 3 ou 4 botões na tampa, pragmaticamente enfeitado apenas nas partes expostas à vista. Dependendo da ocasião, os cangaceiros e macacos, o uso era comum aos policiais, empregavam 2 ou 4 destes, com o aprovisionamento de balas suplementar ao das cartucheiras, alimentos carne de sol, farinha de mandioca e rapadura, remédios de farmácia e do mato e mudas de roupa. Os bornais de bala ficavam por cima dos demais, com que o seu peso não feria o corpo na caminhada. E veja-se que o conjunto já repousava sobre as cobertas, a de deitar e a de cobrir, atadas em X ao tórax, sobre a túnica. Os valores tinham lugar próprio, um bornal pequeno e despojado de enfeites chamado sobrescelente, de que o dono não se apartava nem para o banho. Importa dizer que o peso do jogo, conjunto que se completava por uma pala horizontal de mesmo tecido e ornamento, que jungia as alças diagonais, permitindo que o usuário embolasse pelo chão sem que a estrutura saísse do lugar, não ficava abaixo dos 20 kg, em regra. E que os botões da tampa, com frequência, eram de ouro ou prata, no afã, como em tudo mais do traje, de carregar o patrimônio nas navegações de uma vida que além de nômade mostrava-se errática por definição. Por fim, uma palavra sobre dois conjuntos famosos, capazes de iluminar o estudo de Lampião, Tomado por Morte, e o de Zé Baiano, em Brigada de 1931, de que escapou com as mãos pelo chão. O rei, ao cair, portava jogo em lonita verde oliva claro, inteiramente floreado nas cores amarelo ouro, rosa e claro, azul real e vinho. O do auxiliar de confiança, em brincaque, adornava-se nos matizes escarlate, amarelo ouro, castanho escuro, azul real e rosa claro. Ao centro das tampas, no mesmo ponto do bordado, as iniciais orgulhosas JB, as mesmas com que foram ferradas a fogo tantas faces, bundas e batatas de perna de mulheres pelo sertão afora, entre gargalhadas. São peças que a repressão poupou, afortunadamente 29. Curioso que essas cores, esse luxo, essa variedade individual no plano estético não fosse captada pelos grandes pintores brasileiros contemporâneos da fase áurea do cangaço, nos anos 20 e 30, a exemplo de um Portinari, como dissemos acima, mas também, e ainda mais nos surpreende, de um Vicente do Rego Monteiro, de um Santa Rosa ou de um Lula Cardoso Aires, por serem da terra. Nada diremos de Cícero Dias, que tendo uma prima adolescente assassinada por Antônio Silvino no assalto à Casa Grande do Engenho Jundiá, dos Santos Dias, em Escada, Pernambuco, guarda verdadeiro pavor de cangaceiros. E não que faltasse informação. Além dos troféus que chegavam ao Recife, a Maceió, Aracaju e a Salvador, trazidos do sertão pelos comandantes de forças volantes em regozijo pela degola de cabras famosos, o que se dava com certa frequência. Revistas nacionais importantes, como A Noite Ilustrada e O Cruzeiro, iam detalhe de divulgar, a exemplo da primeira, em 1934, por ocasião da morte de Arvoredo, a surpresa diante de uma figura tão rafiné que apresentava as unhas bem tratadas e polidas. E acrescentava, levantando o véu sobre a convivência de atitudes opostas nos grandes cangaceiros, um tipo rústico, verdadeiro bicho do mato, sanguinário, cruel, de unhas brunidas, não deixa de causar espanto. Lampião, chefe de Arvoredo, fora capa da segunda, já em 1932. Sua morte, 7 anos depois, deu edições sucessivas da Noite Ilustrada, várias matérias destinando-se à revelação estupefata do equipamento do rei do cangaço, com descrições e fotografias do chapéu, dos bornais, lenços, cartucheiras, orações fortes, cobertas, alpercatas, e mais, da companheira. O chapéu de feltro desabado e chapéu de couro é coisa só de homens, as luvas bordadas, a bolsa e um vestido soiré, em risca de giz, de cintura baixa e como era costume, com fecho écolle no pescoço, tudo sob o contraponto das cabeças cortadas. Cabeças que também não deixaram de ser escarafunchadas até que delas se arrancasse uma nova sensação, cara antropologia da época de que o chefe era um dolicocéfalo perfeito. Jornais de fora reproduziram o geral das matérias, casos do New York Times e do Paris Soir. Mas nada trouxe aos olhos dos nossos pintores a rica etnografia que a imprensa estava levando a uma opinião pública motivadora de edições extras sucessivas, em 193.830. E, ainda em 1951, Portinari permitia-se produzir o guache cangaceiros com duas licenças surpreendentes àquela altura do tempo, apenas 2 tons de castanho no traje e absoluta padronização entre as figuras dos cabras. Como se fossem todos uns monges de uma ordem que portasse cartucheiras. Solenes no sofrimento comum. Padronizados. Socializados. Os penitentes leigos da ilusão mexicana. Ou da busca pessoal do protótipo por sobre o tipo ou típico. Como viu Mário de Andrade na intenção do pintor ainda em 1939, achando-o capaz de sacrificar o descritivo em prol de uma função como de vaticínio para sua obra 3. Curioso é que não estamos diante de tendência isolada. Encontraríamos exemplos parecidos em todos os pintores mencionados, só com Aldemir Martins, Raul Cordula e outros do final dos anos 50, iniciando-se timidamente uma revisão que ganhará cores mais fortes com Caribé. Chegando ao detalhe estético apenas em 1984, com José Cláudio, depois de ter visto em nossa casa, nesse ano mesmo, ao lado de Gilberto Freire, Hélio Silva e do próprio Aldemir, que estava com a esposa na ocasião, alguns dos troféus que hoje fazem parte do nosso acervo de estudiosos do assunto. Não haverá exagero, portanto, em dizer que ainda está por surgir quem consiga combinar na tela, não se exclui a guia de cinema. O etos e o etnos dessas comunidades móveis de redentos brasileiros chegados a dias tão recentes. A luxos dos anos 20, 30 e 40. Ao gramofone, ao cinema, ao telefone, ao telégrafo, ao automóvel, inclusive caminhão e ônibus, à luz elétrica, às máquinas datilográfica e de costura, à garrafa térmica, ao flashlight, ao binóculo, à arma automática, à fotografia portátil, ao perfume francês, ao brandy português, ao gin inglês. Que instante mágico não há de ter sido aquele de 1937, em que Balão e seus cabras puderam assistir, queixos caídos, a passagem do Zeppelin por sobre os campos agrestes de Sergipe, a morte de Lampião, no ano seguinte, não foi apenas assunto de conversa entre tropeiros ou ciganos, nem das folhas roceiras que desaguavam nos diários das capitais, deu no rádio, em boletins sucessivos, a Nacional, do Rio de Janeiro, cabendo jogar a notícia para fora de nossas fronteiras a 32. O cangaceiro não pôs nos ombros as dores do mundo, como o Domício, de José Lins do Rego, nem guardou luto pelas misérias que o cercavam, acinzentando-se ao modo do que o muralismo supôs ser o bandoleiro revolucionário de um México inconciliado. O sonho do cangaceiro não tinha desenho social nem preocupação com o futuro, um ser de liberdade, sim. Ancestral. Tapuia. Negra, depois mesmo branca. Difusa pelas matas brasileiras igualmente subjugadas. E enfrentava, dia e noite, se preciso, Questões pessoais, familiares, de clã e da economia dos coiteiros protetores, ombreando-se aos capitães mores e depois aos coronéis sertanejos pela força das armas. Sofria e gozava, como disse Lampião na única vez em que apreciou a própria existência, para acrescentar, apressado mas não é isso mesmo, a vida. 33. Ele que, com seu mestre de cangaço, Sinhô Pereira, foi dos mais apolíneos naquele mundo de Dioniso. Habitando um meio cinzento e pobre, o cangaceiro vestiu-se de cor e riqueza. Satisfez seu anseio de arte, dando vazão aos motivos profundos do arcaico brasileiro. E viveu sem lei nem rei em nossos dias, deitando uma ponte sobre 5 séculos de história. Foi o último a fazê-lo com tanto orgulho, com tanta cor, com tanta festa.